Vamos falar com o Elton de Oliveira, ele que é o diretor da Santa Casa, vai falar para a gente sobre uma visita que ele esteve ontem na Câmara Municipal de Bandeirantes, falando para a gente um pouquinho sobre essa visita dentro da Casa de Leis, trazendo o trabalho da Santa Casa, né? Foi uma reunião rápida, porém de grande valia, né?
De grande valia, né? Sempre pensando na Santa Casa, pensando na Santa Casa, a gente está pensando na população de Bandeirantes, na saúde da população de Bandeirantes.
Ou seja, o que foi essa reunião para a comunidade saber, Elton?
É uma reunião, um projeto de lei, que é uma verba que veio do Sandro Alex, deputado Sandro Alex, de R$ 250 mil, mais R$ 150 mil da Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Saúde, disponibilizando para a Santa Casa, na ajuda para a gente do pronto-socorro municipal, que está lá dentro da Santa Casa.
Enfim, somando as duas verbas, R$ 400 mil, que serão destinados para a melhoria da nossa saúde, né? Para manutenção e melhoria.
Com certeza. Sempre pensando na melhoria da população de Bandeirantes. Nós estamos com um projeto piloto, já com o secretário Vantos e com o nosso provedor, Roberto Castanho Zu, já estamos implementando um segundo médico a sábado, domingo e feriado. Já estamos fazendo um projeto piloto para comprar essa ideia, para a gente melhorar essa qualidade para a população no final de semana. E também estamos em parceria com a Secretaria de Saúde, com o prefeito Jaelson, o Zu também, e com os vereadores, para a gente identificar esses horários de pico durante a semana e ter o segundo médico para dar esse apoio para a população de Bandeirantes.
Isso é importante, né? A gente sabe, Elton, que cada horário tem seus, digamos que seus picos, os finais de semana também é complexo, tendo em vista que os postos de saúde não atuam, sobrecarrega a Santa Casa, enfim, é um trabalho árduo que vem aí para culminar com essa posição de colocar mais médicos, né?
Com certeza, eu acho que como eu falei e volto a falar, é um objetivo tanto da Santa Casa como da Prefeitura e dos vereadores de melhorar a saúde da população de Bandeirantes. Então, estamos pensando, somando as ideias para chegar nessa melhoria para a população, que é esse segundo médico, seria ao sábado, domingo e feriados. Um médico a mais das 10 horas da manhã às 10 da noite. Estamos identificando o horário de pico durante a semana para colocar um médico dentro do horário de pico. Isso tudo em parceria com a prefeitura, com o prefeito Jaelson, com o nosso provedor Zu e os vereadores.
É muitas pessoas sendo atendidas na Santa Casa, não somente na Santa Casa, mas sim no pronto-socorro, né?
Na verdade nós estamos tendo uma média de 80, 90 atendimentos a cada 12 horas nos finais de semana. Mas isso a gente já estamos identificando em conjunto, tudo é em conjunto, ninguém está decidindo nada sozinho, em conjunto, porque todos querem o melhor para a população e a gente vai melhorar isso aí com certeza para essa população de Bandeirantes que tanto merece.
E você destacou bem, em todas as frases que você me destacou, Elton, foi essa parceria, a importância de trabalhar em conjunto, tanto a provedoria da Santa Casa, quanto a Casa de Leis, quanto também o Executivo, a Prefeitura Municipal. Isso é importante, porque fortalece, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, mas em conjunto a gente carrega todo mundo junto o piano e vamos levando quanto mais longe melhor, né?
Com certeza, quando se trata de saúde não tem lado, né? Ou seja, tem um lado, que é a população.
Elton, algo mais?
Não, só queria agradecer novamente a você e aos ouvintes da Rádio Cabiúna e a gente nós estamos trabalhando para em conjunto novamente com os vereadores, o prefeito, a diretoria da Santa Casa, o provedor, sempre pensando em melhorar a saúde da população de Bandeirantes.
O que está sendo construído ali na Santa Casa? Todo mundo que passa ali do lado de trás ali está tendo uma reforma, uma construção. O que está acontecendo ali, Elton?
Nós fizemos um estudo em relação a oxigênio. Nós tínhamos uma usina de oxigênio, nós temos uma usina de oxigênio, temos outra usina de oxigênio alugada. E essa usina, quando veio, foi uma revolução, reduziu muito o custo, foi muito importante, foi implementada na época da Dona Carlota. Foi de extrema validade, reduziu muito o custo. Mas as coisas vão evoluindo. Nós fizemos um estudo com engenheiro elétrico, com parte médica. E chegamos à conclusão que todos os hospitais agora estão trabalhando com tanque de oxigênio. Ou seja, você tem um tanque de oxigênio com capacidade acho que de 5 mil litros e dá uma qualidade melhor para o paciente. A gente diminui custo em relação a tempo de internamento, ao uso de medicamento em pacientes entubados e também reduz custo, porque hoje para se manter cada usina, a parte elétrica, o custo é muito alto, mais manutenção, mais equipamentos. Então, além de diminuir custo, nós estamos dando qualidade para os pacientes internados.
Enfim, é uma benfeitoria para toda a comunidade.
Com certeza, todo o nosso trabalho sempre, toda a parte técnica, médicos, enfermeiras, toda a equipe do hospital, toda, sem exceção, sempre pensando na melhoria da qualidade dos pacientes.
Algo mais?
Não, só queria agradecer. Primeiramente a Deus, né? Sem Deus a gente não consegue fazer nada. Enquanto Ele der saúde, a gente vai continuar trabalhando.
Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar com o líder do prefeito, Gustavo, vai falar pra gente um pouquinho sobre a reunião da Câmara, votações importantes, né, tendo em vista votações expressivas, tanto do vereador, para os professores, também para a Santa Casa, enfim, foi um dia de vitórias, né, Gustavo, para a nossa comunidade. Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Lúcio, boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna, sempre reitero o que eu sempre falo nessas entrevistas, é um prazer falar com todos vocês. De fato, foi uma sessão extensa, um pouco tensa, algumas pautas causam certa insegurança por conta do aspecto jurídico, orçamentário, financeiro, que às vezes foge da nossa capacidade de agregar tudo isso numa reunião só. Mas, como você disse, foi no final com vitórias que contemplam os professores, a saúde e demais munícipes.
Foram R$400 mil de verbas que passaram pela essa casa de lei para a Santa Casa de Bandeirantes, primeiramente, né, Gustavo?
Isso, Lúcio. Esse valor foi parte dele destinado pelo deputado federal, que até então estava licenciado, né, como secretário da CEIU, Sandro Alex, e agora voltou ao Congresso. E uma outra parte da prefeitura para custear folha de pagamento, aquisição de mais algumas coisas necessárias para a Santa Casa. O Elton esteve por aqui, o Wanderson conversou com a gente antes da sessão e foi votado em extrema urgência esse projeto, Lúcio e demais ouvintes, por conta da necessidade da Santa Casa. O dinheiro já está na conta, R$250 mil, destinados pelo deputado Sandro Alex desde dezembro, e agora precisamos repassar esse valor que até então estava sendo visto a forma de destinação. Agora já encontramos, vai ser pago folha de pagamento, como a Santa Casa nos pediu, né? Pediu ao prefeito, melhor dizendo, e a Câmara acabou autorizando na noite de ontem.
Desses 5 milhões também aí destinado ao SAAI, né? Vai ser aí colocado, apresentado o motivo, causa, circunstâncias, né? É para importante ressaltar da falta de água na zona sul da cidade, né? Toda vez é o mesmo dilema, mesma questão, e agora parece que está dando um norte para a região sul.
Sim, um pensamento que é consenso, Lúcio, na Câmara, no Executivo, no SAAI, junto à população, é que a Zona Sul, aquela região ali das vilas Nossa Senhora Aparecida, São Vicente, Iara, Alberto Meneghel, Alberto Teixeira 1 e 2, enfim, uma região bem ampla, bem vasta ali, ela sofre com a escassez hídrica, com a falta de água. O que é o projeto do SAAI, que está sendo aí acolhido pela Prefeitura e colocado para a apreciação dos vereadores? O financiamento junto à Caixa Econômica de um valor de até R$5 milhões para perfuração de um novo poço, ali próximo ao reservatório da CRISP. Esse novo poço vai ter uma vazão extraordinária do aquífero Guarani. Logo, o tratamento é mais barato, porque é do aquífero diretamente. O poço tem em torno de 700 metros de profundidade, vai ter, na verdade, né? E vai permitir que o futuro parque industrial, os novos empreendimentos, loteamentos, estão surgindo naquela região da CRISP, indo no sentido São Miguel Arcanjo, sejam viáveis. E também, lógico, corrigir a escassez de água, a falta de água que existe atualmente. Sexta-feira, para você ter uma ideia, Lúcio, à tarde estourou uma rede frente à delegacia ali, por volta das 5 da tarde. Essa rede, esse duto, é que leva a água do SAAI, do posto aqui na sede do SAAI, na rua Comendador, aqui no alto, até o reservatório da Crisp. Com esse rompimento, ficou a região inteira sem água, até altas horas da noite.
E ali já é um problema crônico também, já, né, Gustavo?
Exatamente, é crônico, Lúcio. Para corrigir isso, para amenizar isso, e corrigir, na verdade, não amenizar, não. O novo poço, ali próximo à Crisp, vai colocar essa rede antiga como rede reserva. Só quando tiver problema de vazão no poço, vai usar aquela outra rede. Então, nós teremos uma rede moderna com esse novo poço, uma vazão muito maior, uma qualidade de água mais barata, porque não é água bruta, né, que vem do rio, é direto do aquífero. O consumo de energia vai baratear, porque nós tínhamos duas bombas, né, uma na ETA, outra lá no poço do SAAI, funcionando o tempo todo para dar condição da água chegar até a torneira dos nossos munícipes daquela região. Agora vai ser uma bomba só, muito mais moderna. E os vereadores vão fazer agora, né, em segunda votação, uma análise mais aprofundada da questão financeira. Mas a questão técnica aí já está pacificada, né? Todo mundo acredita que é necessário mesmo.
Algo mais?
Demais, só agradecer você, Lúcio, pela gentileza de nos acolher aqui nos microfones da rádio e a todos os munícipes que estão acompanhando aí a Câmara Municipal da nossa cidade.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com a Karina Ragazzi, representando também os professores, que durante um bom período vieram à Câmara, colocaram, né, à disposição ali, lutaram pelos seus direitos e hoje culminou aí com a votação, tendo 11 votos favoráveis e uma abstenção. Como você viu todo esse trâmite, todo esse empenho dos professores, antes de mais nada? Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Então, nós professores, nós viemos numa luta aí desde o dia 19 de fevereiro, quando a gente começou a lutar pelo nosso reajuste salarial, que na verdade ainda não conseguimos. Então, essa hoje foi nossa primeira vitória, né? Que é o repasse do abono do Fundeb. Esse abono, o que seria ele? Ele é uma sobra de um dinheiro que vem do governo federal, tá? Que deveria ter sido investido no salário do professor. Então, ele não pode ser gasto de outra forma, a não ser com o salário dos professores, dos profissionais da educação. Então, por isso que nós vamos receber esse abono. E isso não incorpora no nosso salário, tá? Esse ano nós recebemos referente ao ano passado. Não significa que nós vamos receber de novo no fim do ano ou no que vem, a não ser que sobre novamente. Se está sobrando, é porque dá para dar um reajuste aí no nosso salário, que esse dinheiro ele tem que ser todo investido, ele não deve sobrar. Então, hoje a gente está muito feliz, nós estamos brigando aí, viemos nessa luta desde fevereiro, brigando por esse valor, pelo reajuste, né? Hoje a gente ficou muito feliz aqui com os vereadores, estão sendo muito receptivos com a gente, o prefeito também, a gente fica feliz, eles têm aberto as portas para reunião, para conversar, para discutir, e é isso que a gente quer. E a gente pede para todos os professores estarem nos apoiando, independente de qualquer coisa, tá com a gente na luta, né? Que agora nós precisamos, para a próxima batalha, o nosso reajuste, que isso é lei, isso é direito de todos os professores municipais. E não está sendo muito divulgado. Então, eu peço a colaboração da comunidade. Durante a pandemia, foi visto o tão importante é a nossa profissão, o como fez falta, né? Nós estamos vindo aí, ó, com os alunos, agora a gente está vendo a dificuldade, os pais estão vendo como está difícil trabalhar com eles devido a tudo que aconteceu na pandemia. Então, hoje é a hora de valorizar a nossa profissão e nada mais justo do que no salário, porque, na verdade, o dinheiro vem para nós, né? É um repasse do governo federal. E caso o prefeito não tenha, né, ele pode pedir uma ajuda à União, que eles vão estar mandando. Então, hoje eu estou muito feliz, né, com esse valor sendo repassado, o valor 90 mil e alguma coisa, que vai ser dividido para 300 e pouco, 360 professores e diretores, demais funcionários da educação.
Enfim, Karina, a gente sabe, como você mesmo destacou, vai ser rateado esse dinheiro, como deve ser feito, ou seja, é aplicado na remuneração do próprio professor, né?
Exatamente. Ela foi mudada, né? Essa lei antes era 60%, aí ela foi mudada em 2020 para 70%. É o mínimo, não significa que o prefeito não pode gastar mais. Ele pode gastar até 90% do Fundeb, no salário dos professores. A partir de 2021, essa lei que o Gustavo falou de 2021, 28 de dezembro de 2021, entra os demais funcionários, né? Vai entrar zelador, merendeira, auxiliar do administrativo também, e o pessoal que cuida do pátio e tal. E até o ano de 2021 entrava só mesmo o profissional do magistério.
Enfim, importante que vai ser agora devolvido esse dinheiro para os professores e a luta não para por aí, né?
Não para. E eu quero ressaltar que esse valor, ele não poderia ser gasto em outra coisa, tá? Esse dinheiro é do profissional da educação, profissional do magistério em carreira, tá? É só aquele que constitui carreira no município, ou seja, cargo comissionado não entra também.
E agora, qual é a luta?
A diferença do nosso salário, que falta os 23%, que o prefeito deu 10,16, falta 23 ponto alguma coisa, que eu não recordo.
Esse reajuste, no caso, seria que o governo federal foi repassado numa lei que foi tramitado também na justiça, enfim, aquele embrólio todo.
É, muita coisa, a gente fala que não foi através de uma lei, que não existe uma lei, que é uma portaria, mas... Ao nosso entendimento, a lei em vigor hoje é a lei do Fundeb, né? Ainda está em vigor. Se vai surgir uma nova lei, então nós lá na frente vamos mudar. E muita gente fala, não é lei, foi mudada. Lei mudada, lei riscada. A lei não está riscada ainda. Então entra em vigor ainda. Essa lei está valendo e esse repasse é feito. Esses tempos atrás um vereador me questionou. Nossa, mas não houve esses 33% de diferença do Fundeb que veio ano passado para o que veio esse ano. Eu falei, só que você está lembrado que ano passado o professor não teve reajuste. Então não é só de um ano, né? Ele equivale a 2021 e 2022. Então, se a gente for ver aí, é 2 anos esse repasse.
Algo mais, Karina?
Não, no momento é só gostaria de agradecer todos os professores que estão vindo na Câmara. Toda sessão nós estamos lotando a Câmara. Eles têm acessado pelo YouTube, assistindo, acompanhando, discutindo, eles mandam as perguntas. Então, eu estou muito feliz com a união do professor. E é isso que nós precisamos, porque juntos nós somos mais fortes.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com o Dr. Castro. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto, né? Que há tempos aí estava vindo para a Câmara, voltando, ia para a Câmara de novo, voltava para a Prefeitura, enfim. Um projeto que deu muito pano para a manga, né, Dr. Castro? É o ditado popular, mas foi isso mesmo que aconteceu, mas também a votação aconteceu na noite de ontem, né? Devolução do Fundeb para os professores, né? Antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre uma alegria poder estar participando. E assim, você disse bem, o que ocorreu foi um requerimento que eu fiz na Câmara, porque esse projeto de lei tem que ser iniciativa do prefeito, né? Não é iniciativa de vereador da Câmara, não, mas é do prefeito. Então, diante disso, em contato com os professores, né? E pude perceber que havia uma sobra do Fundeb, que o prefeito investiu 69,4%, sobrou 0,6%, e esse valor poderia reverter aos professores através de abono. Caso contrário, teria que devolver esse valor. E os nossos professores têm se dedicado muito com a educação, com as nossas crianças, com os nossos alunos, e eles mereciam, sim, essa gratificação. Diante disso, eu fiz, sim, um requerimento e mandei como sugestão um projeto de lei, como sugestão. Foi, sim, aprovado aqui pela Câmara, foi encaminhado para o prefeito, e depois disso teve essa tramitação. Eu também não posso deixar de ressaltar aqui a boa vontade do prefeito Jaelson, porque vai até o dia 30 de abril, não tem tempo de discutir votação em três sessões na Câmara e tudo mais, não dava. Tinha que ser em caráter de urgência. Houve sim, várias vezes tive que voltar, o prefeito pediu de volta, mas isso faz parte, né? Ainda mais quando é urgente, porque se não faz isso com urgência, os professores não iriam levar.
E a importância de valorizar os nossos professores, né, doutor Castro? Não financeiramente, mas a importância que eu digo é de você ir atrás, lutar para beneficiar esses conhecedores que levam o conhecimento para os nossos filhos, os nossos alunos, porque é bom a nossa sociedade valorizar cada vez mais os nossos professores, né?
Sem sombra de dúvida, não tem país que cresça, não tem país que desenvolva se não tiver um investimento na educação. E o investimento, você falou bem, Lúcio, investimento não é somente salário. Salário é importante, sim, mas a autoestima, valorizando esses profissionais para que possa melhorar o nível dos nossos alunos, viu? Porque eu tenho informação aí que precisamos, sim, principalmente a pandemia atrapalhou um pouco, e os professores estão lutando, estão sacrificando, e nós temos que dar a resposta, nós temos que abraçar esses professores, porque, assim, é de muita responsabilidade a educação. Sem educação não tem como ter um país desenvolvido, uma cidade desenvolvida, né? Somente através da educação a gente consegue ter uma cidade até mais limpa, mais educada, mais humana, um trânsito mais cidadão, né?
Mais responsável,
os servidores mais... Não tem jeito. Como disse... A saúde é importante? Sim, óbvio. Segurança é importante? Sem dúvida. Mas sem educação, puxa vida, fica difícil, não tem como, fica humanamente impossível. Então, os professores aí, tem agora há pouco conversando com os professores, estão preocupados com a prova Paraná, né? E o nível dos nossos alunos, estão lutando para melhorar o nível, para mostrar, sim, aos pais, mostrar à sociedade, mostrar a nossa cidade, ao nosso estado, que os nossos alunos de Bandeirantes, se não for os melhores, pelo menos está entre. Essa é a busca que você disse, vocês têm que está motivado. Sem motivação, a gente não consegue muito. Mas o profissional estando motivado, ele consegue muito, vai muito além. E motivação é salário? Sim, também. É salário, sim. Mas não é tudo. Precisa, sim, nós chegar nesses profissionais, nós pai, você que está me ouvindo, você mãe, você pai, chega no professor de seu filho, agradeça a eles pelo empenho, pelo que tem feito, porque, na verdade, as pessoas criticam. Só critico, mas não vão lá na sala, na escola, como eu vou. Tem um projeto que se chama Cidadania na Escola, eu estou indo nas escolas, motivando esses alunos a estudar, a melhorar, inclusive a respeitar até os próprios pais, né? A mãe, porque hoje em dia não se vê mais isso, respeitar os professores, porque ninguém tem sucesso na vida se não tiver uma boa educação. Abre porta, você ser educado.
A importância dos professores, tendo em vista, há pouco tempo atrás, dentro da pandemia, os pais passaram apertados aí, né? A gente sabe muito bem disso, estudando em casa, online, mas a dificuldade que os nossos filhos, e até mesmo para recuperar, entre aspas, o tempo perdido, tem que ser agora com os professores, e agora é a hora de valorizar cada um deles, né?
Nossa, você falou uma coisa muito importante. Nesse tempo de pandemia, com os filhos dentro de casa, você sabia que foi briga de muitos casais, você sabia que houve muito divórcio, porque eles viram como dá trabalho. Dá trabalho, sim, tá? Porque quando vai para a escola, eles ficam desocupados com isso, que os professores se ocupam com isso. E eu tenho um projeto, dentro desse projeto meu, Cidadania na Escola, tem uma palestra que chama Pais Heróis. Pais Heróis. Você sabe para que serve? É para mostrar para os pais a importância da educação, a importância do professor e, principalmente, a importância do pai, da mãe, chegar no filho. Você fez seu dever hoje? Você fez? Cadê? Vou fazer junto com você, vou sentar. Puxa, parabéns, que bacana, você foi bem. Isso faz...
Incentivo.
incentivar o filho a estudar. Agora tem pai que chama o filho de burro, a mãe chama o filho, você é um burro, você não aprende. Como que você vai motivar uma criança, um ser humano, chamando ele, tratando dessa maneira? Não, não é assim. Você pode, o aluno não foi bem, tirou nota baixa, puxa, você tirou nota baixa, mas eu confio em você, você pode mais que isso, eu vou te ajudar e na próxima vai melhorar. Melhora ou não? Melhora. Essa palestra que chama Pais Heróis é para os pais sim ver a importância da educação. Tenho certeza que muitos políticos aqui estão, muito empresário, imprensa, porque receberam uma boa educação. Porque senão não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Então começa por aí, né? Hoje aqui nós temos aqui, não tem emprego, mas nós estamos buscando profissionais de fora porque não temos uma educação adequada, um profissionalismo. Precisamos investir na educação.
Qualificação é tudo, viu, doutor?
É tudo, gente. Quando nós temos um país aí, quando descobriu a importância da educação, era pobre como o Brasil. Era pobre como o Brasil, investia só 6% do produto interno bruto na educação. Depois que eles descobriram isso, depois da década de 60, investiram maciçamente na educação, 50% do produto interno bruto. E hoje está entre os países mais ricos do mundo. E nós, sem comentário, precisamos investir na educação.
Algo mais, doutor?
Agradecer, viu, Lúcio? Eu vejo que você... todas as sessões aqui, com paciência, fazendo o seu trabalho de excelência para levar informação à nossa sociedade. Parabéns ao seu trabalho. É isso que precisa. Você vem aqui, busca informação e leva para o nosso público. Aliás, eu considero a imprensa o quarto sustentáculo da democracia.